Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém, em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, por meio das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, tornaram-se referência nos seus respectivos setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje ao telefone Ricardo Correia, cofundador e responsável por Business Development da Untile, empresa criada em 2009 e focada no desenvolvimento de produtos digitais personalizáveis para startups dinâmicas e gigantes empresariais. Ao longo da sua carreira profissional, Ricardo foi mentor de startups em Braga, advisor na Tomorrow Education Technologies e na Lai, cofundador na Happy Fact e diretor de operações na 2 Plus More. A Untile está há 16 anos no mercado, trabalhou com mais de 100 empresas, executou mais de 400 projetos digitais e conquistaram, à data de hoje, 7 prémios no seu vertical. Ricardo, bem-vindo ao programa Mestre do Negócio. É um prazer ter-te connosco.
Olá Pedro, muito obrigado pelo convite. É um gosto enorme também poder estar aqui convosco e partilhar aqui um pouco sobre a nossa empresa.
Obrigado, Ricardo. Personalização, toque humano e pessoas são as três palavras que melhor representam a equipa da Untile, o seu negócio e o que vos permite entregar produtos digitais diferenciados aos vossos clientes. Tudo o que fazem é guiado pela busca da otimização de processos, economia de tempo e resolução de problemas. Ricardo, falando no contexto da criação ou do nascimento de negócio, o que é que te levou à criação da Untile em 2009?
Então, este projeto, portanto, é um projeto que foi criado na altura 4 fundadores e isto começa na universidade. Portanto, nós estávamos a terminar o curso em Viana do Castelo e surgiu a oportunidade. Existia um programa de aceleração que era o Poliempreende. A ideia era, no fundo, dinamizar o empreendedorismo naquela altura, portanto, nas universidades. E nós, no fundo, juntámos para desenvolver esse programa e o nosso projeto, digamos, que era um concurso de ideias, era desenvolver um laboratório de usabilidade. Uhum. E foi na altura esse o mote para decidirmos criar a empresa e que acabámos por ganhar o concurso regional. E depois, em 2009, criámos a empresa. Na altura ainda não se chamava Untile, mas foi assim que iniciou.
O que é que já existia no mercado e o que é que ainda não estava a ser feito que vocês viram que podiam ter aqui uma entrada no mercado de forma, se calhar, com um posicionamento diferente?
Acho que, acima de tudo, no fundo, nós tínhamos diferentes perfis dentro deste grupo de fundadores, ou seja, tínhamos pessoas da área do design e da área de engenharia. Eu acho que a grande diferença, na nossa altura, pelo menos quando começámos o projeto, foi pensar que disciplinas do design e da engenharia deveriam trabalhar em conjunto. Ou seja, o software que era criado era muito orientado, digamos, às funcionalidades e pouco aos utilizadores. E, portanto, eu acho que esse foi o ponto para nós de diferenciação que acreditávamos poderíamos trazer essa forma diferente de construir produtos e o laboratório de usabilidade vinha mesmo para trabalhar essa componente, ou seja, podemos começar a testar as soluções antes delas serem lançadas. Eu acho que esse foi o principal ponto, digamos assim, naquela altura.
Esta ideia foi inspirada em alguma coisa que já existia em Portugal ou no estrangeiro ou foi algo que vocês juntaram algumas peças e decidiram podemos fazer algo único a partir desta altura?
Nós tínhamos ali uma referência em Aveiro, a Universidade de Aveiro era muito forte e existia já um laboratório da SAP na altura em que eles já faziam alguns destes testes. Eu acho que na altura a inspiração veio muito por aí e o facto de nós acreditarmos que era possível fazer os projetos com outro tipo de abordagem, digamos assim. Acho que foi mais isto.
A equipa, portanto foste tu e mais outros fundadores, qual era o vosso percurso profissional ou as vossas qualificações que vocês acharam que podiam ou que tinham para iniciar este projeto e quais eram aquelas que vocês acharam que teriam de aprender muito rápido para estar ao nível daquilo que queriam lançar?
Eu acho que nós não sabíamos muito bem naquela altura, para ser honesto. Acima de tudo, nós tínhamos vontade de criar, de fazer coisas. Aquela lógica de criar empresas, não é como agora, mas em 2008, quando nós terminámos o curso, não era tão comum a palavra de startup, criação de negócios. Portanto, normalmente eram sempre pessoas mais velhas que nós víamos. E, portanto, acho que foi um bocado isso. Nós sabíamos que podíamos fazer alguma coisa se nos juntássemos, estivéssemos em sintonia. Tudo o resto é uma aprendizagem que foi através de alguns mentores que nós fomos tendo ao longo do percurso e depois de tentativa e erro. Portanto, foi muito mais por aí. Os que tínhamos era vontade de trabalhar e de fazer coisas. Acho que foi mais isso.
Olha, e visão de sucesso? Quando vocês sentaram e disseram vamos experimentar esta ideia, qual era a vossa visão de sucesso? O que é que vocês consideraram ou concordaram que teria de acontecer para que este projeto, num prazo de 6 meses, 1 ano ou um tempo mais alargado, fosse considerado como vocês tivessem atingido o sucesso pretendido?
O principal foco para nós sempre foi fazer produto, ou seja, produto, desenvolver software, não é, para a solução de problemas das pessoas. E, portanto, essa era a nossa métrica. Nós começámos o projeto com um primeiro produto, na altura, dois fundadores tinham desenvolvido um projeto de boleias. Foi um projeto, na altura, que iniciou em Portugal, em que as pessoas podiam partilhar, digamos, a boleia do Porto para Lisboa, ou seja, alguém que fosse fazer esse trajeto podia levar alguém no carro, e, portanto, havia ali uma plataforma que fazia essa partilha. E esses mesmos founders trouxeram-nos um produto, um desafio, na altura era o Tricla, e foi esse projeto o primeiro mote, e para nós a identificação do sucesso era nós conseguirmos nos manter a desenvolver produto e conseguirmos, no fundo, não dependermos de vários clientes, mas termos um produto onde nós estivéssemos 100% focados. Essa era a nossa métrica principal.
Como é que vocês definiram o vosso mercado-alvo? Ou seja, quem seria as pessoas ou as empresas a quem vocês iriam vender numa fase inicial?
Nós no início não definimos isso muito bem, até porque foi uma consequência, porque a nossa lógica, como eu dizia há pouco, era fazer produto, e nós tivemos esse projeto que na altura nos permitiu trabalhar durante 6 meses. O mercado foi-nos acontecendo um bocadinho pelos skills que nós já tínhamos, ou seja, os nossos primeiros clientes andaram muito à volta de trabalhos de desenvolvimento web, portanto websites, e chegámos a fazer algum branding também, que não tinha nada a ver para onde nós queríamos ir, mas foi uma consequência, uma necessidade para nós conseguirmos, no fundo, suprir as nossas despesas e conseguirmos manter-nos, digamos, com financiamento. Mas a nossa definição era trabalhar produto, ou seja, para nós, e como não havia muitas startups, nós não tínhamos muito acesso a esse mercado. Portanto, os projetos foram-nos chegando e nós íamos orientados mesmo para conseguir fazer esse tipo de desenvolvimento. Todos os outros clientes que nos ocupou durante muitos anos da empresa, foi uma consequência, não foi propriamente uma busca.
Vocês no vosso website referem que trabalham hoje com startups dinâmicas e gigantes empresariais. Dentro destes dois verticais, como é que vocês descrevem os vossos clientes atuais?
Olha, acima de tudo, e se calhar num passo atrás, esta foi uma definição mais recente da empresa. Para nós era importante entender onde é que nós podíamos acrescentar valor. Eu acho que essa foi a grande mudança. E olhando hoje para os nossos clientes, ou seja, nós temos isso muito bem definido, nós trabalhamos dentro das startups, existem aqueles projetos que nós chamamos early stage, ou seja, são projetos que estão ainda numa fase de concepção, já fizeram talvez algum protótipo, algum teste, e precisam de uma equipa para os ajudar a desenvolver o produto, normalmente mais orientado a fundadores não técnicos. Portanto, dentro das startups trabalhamos com esses e trabalhamos com startups mais em crescimento. Portanto, startups já estão muito financiadas, já têm produto, equipas de engenharia internas, portanto, têm a necessidade de escalar mais rápido, e, portanto, precisam de algum apoio e suporte de equipas experientes e com know-how para os ajudar nesse processo. Depois temos um outro vertical que tem a ver com as corporations, essas grandes empresas. Parece que uma não bate com a outra, não é? Portanto, são duas realidades tão diferentes, mas essencialmente o nosso foco aí, onde nós trabalhamos e onde gostamos de estar nesses projetos, tem a ver com os departamentos de inovação dentro das grandes empresas, ou seja, empresas que precisam de inovar, de lançar novos produtos ao mercado. No fundo, a nossa estrutura e a forma como nós operamos permite-nos ser esse parceiro junto destas empresas, ou seja, aceleramos muito o processo deles, mas trazemos também muito das aprendizagens e deste trabalho que fazemos com as startups, o que ajuda muito a acelerar e a criar esses novos produtos dentro destas organizações.
Olha, em relação à concorrência, portanto, com a massificação do digital, quer do lado da oferta, quer do lado dos utilizadores, quem são hoje os vossos concorrentes?
Essa é uma pergunta que eu às vezes também me faço. Muitas vezes, aliás, porque nós tivemos que fazer uma mudança na nossa forma de trabalhar e no nosso posicionamento, porque hoje em dia olhamos um bocadinho, por exemplo, as empresas em Portugal, que fazem o mesmo que nós. Ainda a semana passada estivemos juntos a discutir futuro, a discutir proposta de valor, a discutir tecnologia, inovação, ou seja, que são concorrentes, de alguma forma. Todas elas agências, trabalham todas dentro da mesma área, mas sentimos-nos como mais parceiros do que propriamente concorrentes, ok? Ou seja, o mercado é demasiado grande e nós em Portugal estamos a tentar criar uma lógica de, no fundo, fazer em Portugal, ok? A capacidade que nós temos. Lá fora existem, inevitavelmente, os países mais de leste, que são normalmente possíveis concorrentes diretos em projetos internacionais, ok? Porquê? Porque conseguem ter, têm know-how, têm qualidade, têm normalmente preços mais baixos. E quando competimos numa lógica de preço, aí nós normalmente temos tendência a perder. Portanto, acho que os concorrentes estão mais nesse sentido, mas o que nós estamos a fazer em Portugal é tentar alavancar o nosso know-how, a nossa cultura também de trabalho, que é diferente, não é? E, portanto, trabalhamos mais como parceiros, mas sentimos hoje que essencialmente vem de países de leste a grande concorrência, digamos assim, em projetos iguais, em que vamos todos à mesma proposta e eles, por norma, conseguem combater mais no preço. O que nós estamos a tentar é diferenciar-nos por outro fator e é isso que temos estado a trabalhar.
E o desafio ainda aumenta com a entrada da inteligência artificial e com toda esta automação do digital, não é? Que facilita, se calhar, um pouco mais as empresas a tentarem fazer os projetos in-house do que estarem a subcontratar, não é? Vês alguma ameaça a curto prazo da entrada da inteligência artificial para o consumidor final?
A grande ameaça é, no fundo, as nossas empresas serem demasiado arrogantes em acharem que não vai ter impacto, ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isto, nós temos que integrar a tecnologia como algo normal e natural na evolução, não é, que acontece no mercado. E o que está a acontecer, e nós temos visto isso, por exemplo, em Portugal, há empresas que estão a ser criadas agora, como nós criámos a nossa em 2009, que vêm da faculdade com uma capacidade, obviamente, de trabalho diferente, não é? A fazerem desenvolvimento muito com suporte da AI, e a percepção dos nossos clientes é que pode ser um bocadinho enviesada, acharem que aquilo que vão ter, digamos, desenvolvimento totalmente feito com AI, que é a mesma coisa do que aquilo que nós fazemos. Portanto, há uma concorrência mais até de percepção de valor e daquilo que nós estamos a acrescentar, portanto, a nível do nosso serviço, comparativamente com estas novas soluções no mercado e com algumas das propostas, parece que são a mesma coisa, mas não são. O que nós estamos a fazer é trabalhar estas tecnologias. Elas não são um problema, mas sim uma amplificação da nossa capacidade e permite-nos ser mais produtivos também, mas permite-nos também trazer soluções diferentes para os clientes, no sentido em que conseguimos prototipar mais rápido, conseguimos ter etapas e fases prévias nos projetos que antigamente não nos era possível. Portanto, quando eu falo na arrogância é nisso, é acharmos que nós não devemos manter tudo como está e não devemos olhar para as novas tecnologias e para as novas formas de hoje em dia trabalhar. E eu acho que é isso que estamos essencialmente a absorver e, quando proposta de valor, trabalharmos as tecnologias para nos amplificar e não ser um problema ou um bloqueio a nível de projetos.
Quando vocês olham para a concorrência e quando fazem, por exemplo, a vossa análise SWOT, ou em português, a FOFA, que significa força, oportunidades, fraquezas e ameaças, que KPIs, ou mais uma vez em português, que índices de performance principais ou métricas de análise de concorrência são mais relevantes para a Untile quando vocês fazem esta análise de concorrência? É em relação ao volume de vendas, taxa de crescimento, taxa de cross-sell, custo de aquisição de clientes? O que é que vocês monitorizam da vossa concorrência?
Olha, o nosso processo de análise, aliás, recentemente, nós, quando fizemos esta transição de marca, foi feito um trabalho por parte da equipa, e eu se calhar aqui vou gastar um bocadinho mais tempo para dar este contexto, que é importante. Ou seja, nós, quando mudámos a marca, fizemos uma mudança não só de posicionamento, no fundo, da afirmação desse posicionamento, portanto, para trabalhar com estes três públicos que eu falava há pouco, estes três tipos de cliente. E ao fazermos essas análises, nós fizemos até usámos um modelo do Business Model Canvas, que é muito comum até nesta questão de geração de ideias e da de definição de negócios, e utilizámos também a análise SWOT na altura, isto aí há coisa de 2 anos, em que quisemos fazer essa nova análise para perceber onde é que nós estávamos, okay? Qual é que era o posicionamento atual e qual que era a nossa proposta de valor. E não fomos tanto a esses números, a esses KPIs, ou seja, fomos mais orientados a perceber onde é que estava a diferenciação e onde é que estavam os nossos desafios. Porque olhando mais para dentro, numa primeira etapa, e depois percebendo em relação ao mercado onde é que nós nos posicionávamos, foi o primeiro modo para algumas das grandes mudanças que fizemos na empresa nestes últimos 3, 4 anos, ok? E nós temos feito estas análises, digamos, com alguma recorrência, para compreender, mas mais uma vez, mais interno, e olhando obviamente para a concorrência, percebendo um bocadinho como é que o mercado está, mas fazendo muita essa autocrítica e autoavaliação de perceber o que é que nós tínhamos que mudar. E muitas das estratégias que fizemos neste último ano e meio vem muito deste processo de análise, onde envolvemos, e foi um dos objetivos, foi quebrar silos dentro da empresa, envolvemos desde a engenharia, design, produto, a gestão e depois a área comercial e marketing, que no fundo vendas e marketing, que liderou este processo internamente. E eu acho que essa foi a grande mudança e, portanto, respondo à questão. Nós não vamos tanto em análise a esse nível, pelo menos para já, ainda estamos a trabalhar a um outro nível mais interno e mais de percepção da nossa proposta de valor comparativamente com o mercado e onde é que nós podemos nos diferenciar.
Em relação a produto e serviço, pode-se ler no vosso website o seguinte: somos mais do que um estúdio de produtos digitais. Somos arquitetos de experiências únicas e apaixonados por criar soluções digitais em áreas como estratégia, design de produto, engenharia de software e desenvolvimento para dispositivos móveis para os nossos clientes. Ricardo, o que é que vende a Untile?
Às vezes nem eu sei, não estou a brincar. Acima de tudo, nós vendemos uma metodologia, ok? Diretamente, nós usamos a tecnologia como uma ferramenta de trabalho, é mais este o conceito, ok? E acima de tudo, a metodologia tem a ver com, em relação ao que eu dizia há pouco, uma das grandes mudanças na empresa foi mudar a estrutura para squads, ok? Nós trabalhamos com diferentes squads, ou seja, squads são equipas multidisciplinares dentro da nossa organização. E isso, no fundo, é que é o nosso, vá lá, produto, se é que podemos dizer assim, nós tentámos prototipizar o serviço desta forma, que é um cliente que chega até nós tem acesso a uma série de recursos com diferentes conhecimentos, portanto, diferentes know-hows dentro das áreas do design, de produto, engenharia, que no fundo montam uma equipa para trabalhar nos seus projetos. E isto é muito diferente de vendermos, digamos, pessoas, ou seja, no fundo, muito do modelo atual de muitas das empresas no mercado está muito relacionado com vender três engenheiros, dois designers para um projeto. Okay? Ou seja, são no fundo pessoas, alocação de pessoas. O nosso modelo é um pouco diferente. Nós estamos a vender uma equipa multidisciplinar que vai ajudar o cliente nas várias etapas do desenvolvimento do produto. E essa metodologia que nós temos de desenvolvimento com as equipas multidisciplinares, que nós aplicamos em modelo fracionário, fractional, okay? Ou seja, nós conseguimos colocar equipas a 100% alocadas num projeto, mas com alocação de líderes nas áreas do design, da engenharia, como eu dizia, com project managers em modelo fractional, ou seja, eles estão numa percentagem necessária, não 100% de alocação, o que permite ao cliente ter um acesso a uma equipa que era mais difícil dele próprio montar dentro da sua estrutura, e depois há todo um método da forma como nós fazemos produto, que é também isso que é vendido ao cliente.
Falando em posicionamento da Antile hoje, estamos a falar de USP ou em português PUV, portanto Proposta Única de Valor ou Diferencial Competitivo. Como é que vocês descreveriam, numa frase, a forma de como vocês são diferentes de todas as outras empresas que concorrem convosco?
Acima de tudo, somos parceiros, não somos apenas executantes. Eu acho que é mais isso.
Ok. Portanto, se eu falar de preço, metodologia, proximidade ao cliente, a vossa forma de oferecer serviços, vocês têm algum diferencial que vocês promovem com os vossos clientes existentes e com os vossos novos clientes para projetos que vos aparecem?
Acima de tudo, a metodologia e o talento, ou seja, a nossa capacidade técnica, que os outros também a têm, não ponho isso obviamente em causa, claro que o têm, mas acima de tudo, a metodologia e a forma como criamos empatia desde o momento zero com o cliente.
Olha, introdução de novos produtos no mercado. Estamos no mercado tecnológico, estamos no mercado onde as ferramentas de inteligência artificial cada vez permitem fazer mais tarefas mais rápidas e mais automatizadas. Com que frequência é que vocês introduzem novos produtos ou serviços no mercado, quer para clientes novos, quer para clientes existentes?
Nós, como trabalhamos muito com os serviços, ou seja, a questão de produto para nós não é tanto no, digamos, o foco. Agora, temos feito sim, e como eu dizia há pouco, produtivizar alguns serviços para termos uma oferta mais fechada, que nos permita ser uma porta de entrada nos grandes clientes, ou seja, clientes novos que nós queremos adquirir, ou até no desenvolvimento de alguns projetos nos clientes já existentes. Portanto, nós temos uma taxa de manutenção, digamos assim, dos clientes, em que eles, depois de começarem connosco, ficam durante um período alargado, e ao mesmo tempo, novos clientes temos uma dificuldade de entrada porque o nosso tipo de serviço é um serviço de um valor um pouco mais grande, digamos assim, portanto não é fácil nós entrarmos e começarmos a trabalhar com novos clientes. Portanto, há aqui toda uma necessidade de nós criarmos alguns, vá lá, produtos, podemos chamar dessa forma, para conseguirmos pôr o pé dentro desses novos clientes. Então, nós temos atualmente um modelo com uma fase de descoberta, que é assim que normalmente os projetos começam, em que ajudamos o cliente a percepcionar qual é que é o desafio, fazendo algum trabalho de research junto dos seus clientes, falando com os stakeholders internos, e a partir daí, ou seja, stakeholders dos vários responsáveis dentro da organização para aquele serviço ou produto que quer ser criado, e essa tem sido a nossa, novos produtos que nós temos a, que estamos a colocar no mercado, ou seja, sem desenvolvermos o projeto na atualidade, com um valor mais baixo, no fundo, com cerca de 2 a 4 semanas de trabalho, conseguirmos entrar nesses projetos, fazer esse trabalho e perceber onde é que está o desafio e a necessidade, para que depois a proposta de produção seja uma consequência desse primeiro trabalho. Mas este primeiro trabalho sendo já pago, não é? Não é uma lógica de fase de proposta ainda. E isso tem sido, no fundo, a nossa tentativa para trabalhar nos clientes atuais ou para a angariação de clientes novos.
Focando nos serviços que vocês oferecem, incluindo a vossa metodologia de trabalho, vocês têm alguma propriedade intelectual registada?
Não temos.
Ok.
Nesta área não é propriamente, digamos, comum. Embora nós tínhamos um processo, nós chamávamos a U-Framework, que vinha da Antile, mas nunca registámos. Portanto, no fundo, era a nossa metodologia, a nossa forma de fazer projetos, mas não tem um registro propriamente dito.
E prevêem usar propriedade intelectual num futuro próximo ou longínquo, por exemplo, para a vossa potencial expansão, licenciamento dos vossos modelos, da vossa metodologia ou eventualmente para franchisar a vossa equipa noutros países? Ou isso não está no vosso radar?
Para já não está no radar.
Ok.
Não sei se no futuro poderá ser uma opção, mas para já não.
No vosso website vocês têm uma série de case studies que demonstram a interação com alguns dos vossos muitos clientes ao longo de todos estes anos. Fazia-te a pergunta de como é que vocês conquistaram o vosso primeiro cliente, se ainda te lembras.
Sim, lembro. Nós tivemos, digamos, quando criámos a empresa em 2009, nós tínhamos alguns amigos e, portanto, o primeiro cliente foi uma empresa de telemóveis, na altura chamava-se Voice.com, e foi o primeiro cliente, ou seja, ele precisava de um website e nós, como eu disse, estávamos a trabalhar naquele produto, portanto, tínhamos ali uma parte da equipa a trabalhar esse produto e depois precisávamos de pagar as contas e então esse primeiro projeto foi um website. Depois esse projeto conhecia mais outra pessoa e então nossos primeiros 5 clientes do primeiro ano foram todos assim. Um referenciou o outro referenciou o outro e basicamente o primeiro foi o mote para chegarmos depois a mais clientes e a mais projetos.
Portanto, mencionaste que no primeiro ano vocês tiveram ou geriram cerca de uma carteira de 5 clientes. Hoje, quantos clientes em média é que vocês gerem por ano? O que puderes revelar, claro.
Sim, nós normalmente conseguimos ter hoje em produto, portanto, como eu disse, nós estamos separados em duas áreas, produto e web. O produto representa cerca de 82% do negócio e o web cerca de 15% a 18%. Estamos a falar no total à volta dos 26 clientes, ou seja, 8 clientes em produto e cerca de 18 em web. Portanto, em web tem sempre muito mais volume, embora com uma equipa mais pequena, são projetos mais pequenos também, mas fazemos mais projetos, gerimos mais clientes.
Olha, ainda falando em clientes, se puderes pôr aqui um comentário teu em relação, claro, falando em médias, do custo de aquisição dos vossos clientes, portanto o CAC, o CAC, e o valor de vida de um cliente, ou seja, em inglês, o Customer Lifetime Value. Pode-nos dar algum comentário de quais são os custos ou quais são os números destes dois conceitos para a vossa empresa?
Então, o custo de aquisição é alto para nós em produto. Em web é mais baixo, mas em produto é alto, porque nós, no fundo, o nosso objetivo é conquistarmos cerca de 8 clientes novos por ano, mais ou menos. Okay? Temos capacidade para produzir mais também e temos também contratação aberta e temos parceiros. Esse custo é alto porquê? Porque temos uma equipa atualmente de 4 pessoas, vendas e marketing. Temos também algum investimento com toda a parte da comunicação, algumas campanhas que desenvolvemos, mas depois temos um fator que é o que aumenta o custo aqui da aquisição, que é o facto de quando nós temos um cliente e validamos, que é no fundo um cliente qualificado, nós obrigamos-nos a colocar a nossa engenharia e os nossos líderes a trabalhar com o cliente na construção da proposta. Essa foi uma das grandes mudanças que nós fizemos internamente, e esse trabalho, esses recursos, acrescenta, obviamente, um valor muito grande à montagem da proposta e à aquisição desse mesmo cliente. Portanto, hoje em dia, os valores são altos em produto, por isso, em web, conseguimos que sejam mais baixos, até porque muito trabalho vem de parcerias. A vantagem é que, em produto, nós, em cerca de 3 meses, 4 meses, conseguimos pagar esse custo de aquisição. E, portanto, e normalmente os clientes ficam durante um período de 12 meses, pode ser um pouco mais. Temos clientes com mais de 2 anos a trabalhar permanente. Portanto, não indiretamente aos valores, mas enquanto conceito, é mais ou menos isto que nós temos atualmente.
Em relação a parcerias, pode-se ler no vosso website que vocês estabeleceram uma série de parcerias com entidades como a IPVC, a Buildup Labs, a Startup Braga, a Startup Lisboa, a Master Blocks e a Subvisual Group. Como é que estas parcerias vos ajudam a evoluir como empresa e beneficiam o vosso negócio? Estamos a falar de vendas, de formação, de financiamento, de apoios, de apresentação a potenciais clientes ou outros?
Essencialmente, tudo o que tem a ver com a aceleração de startups, nós, no fundo, estamos mais próximos desses projetos, projetos que nos interessam, como a Startup Braga, a Unicorn Factory, a Startup Lisboa, a própria Buildup Labs também. São entidades que trabalham diariamente com startups. Se por um lado nós conseguimos ter acesso também a estes projetos e, portanto, possíveis clientes, também nós conseguimos contribuir com conhecimento e no fundo, devolver um pouco à comunidade. Aquilo também que recebemos ao longo destes anos e faz parte da nossa cultura. Relativamente a entidades como Masterblocks, está mais relacionado com a componente de marketing e, digamos, e de posicionamento no mercado específico que é a blockchain. E depois temos a Subvisual, que podia ser vista lá está como um concorrente, mas não é, é um parceiro, em que trabalhamos juntos em projetos, em que eles nos referenciam alguns clientes e que, em outros casos, trabalhamos juntos. Ou seja, eles têm projetos, precisam de algum apoio e nós trazemos esse apoio com as nossas equipas, temos hábitos de trabalho conjuntos. Portanto, as parcerias para nós, desde o momento zero da empresa, sempre foram muito importantes, porque são sempre complemento àquilo que é a nossa oferta. E é sempre esse o nosso objetivo.
Estratégia de preços. Que metodologia é que vocês utilizam para definir os preços dos vossos produtos ou serviços? Vocês focam-se no custo de produção, em produtos comparáveis, no valor da entrega aos clientes ou em outras metodologias?
Acima de tudo, no valor que entregamos ao cliente. Inevitavelmente, nós temos que calcular preço em função de alocações, não é? Das nossas equipas, mas não é só esse o fator diferenciador. Tem que ser também aquilo que nós acrescentamos ao negócio e aquilo que o cliente pode tirar com mais-valias através do serviço que nós vamos prestar. Portanto, é mais aí que nós focamos.
Quando vocês lançaram a empresa, lembras-te de quanto capital é que foi necessário, quer para o lançamento, quer para o primeiro ano de atividade?
Sim, nós na altura tivemos algum financiamento externo através de um programa de aceleração que se chamava ILE, do IFP, que era Iniciativas Locais de Emprego, em que nos foi possível angariar 40 e qualquer coisa mil euros. Isso suportou-nos o custo, o fundo de orçamento foi à volta de 60 mil euros no primeiro ano. Os 40 mil para comprar equipamento, as licenças, porque na altura as licenças eram bastante caras também, no nosso caso usávamos essencialmente da Adobe, e foi mais ou menos isso, ou seja, material, licenças, uma impressora, aquelas coisas básicas. E depois tivemos os custos dos recursos humanos, não é? Portanto, os nossos salários, e foi cerca de 17 mil euros, mais ou menos, portanto, à volta de 60 mil o custo total. No primeiro ano.
A vossa operação de hoje, para manterem a operação em funcionamento, podes-nos dar alguma ideia de quanto é que te custa a cada 12 meses e, acima de tudo, onde é que está este maior custo? Portanto, é em software, é em tecnologia, é em pessoas, é em escritório?
Cerca de quase 90%, 80% e tal, muito próximo de 90% é recursos humanos, o custo. E atualmente está muito próximo dos 2 milhões.
Ok. Em relação a receitas, vocês iniciaram a vossa atividade em 2009. Perguntava-te, se ainda te lembras, quanto tempo é que vocês demoraram até atingir o primeiro euro de lucro?
Primeiro ano. Nós desde o primeiro ano que sempre fomos lucrativos.
Olha, e as vossas estimativas para o ano 1? Foram atingidas? Ficaram aquém?
Eu acho que nós não tínhamos estimativas, honestamente. Eu lembro-me que nós tivemos, nesse ano, à volta de 8, 9, 10 clientes. Aqueles primeiros 5 realmente foram o que deram o avanço. Mas, por exemplo, 2 clientes geraram mais de 50% da faturação, que foi um cliente, foi a Ordem dos Médicos Veterinários, que começou em 2009 connosco e ainda hoje é nosso cliente. E depois tivemos um outro cliente, foi um fundo de investimento de imobiliário, em que fizemos também um site para eles. Portanto, esses dois clientes, eu lembro que na altura nós fizemos uma festa, porque, imaginem, eu geria, né, o meu dinheiro mensal enquanto estudava, não é? Um projeto que era 10 vezes mais aquilo que eu geria parecia muito dinheiro, não é? E era na altura. Mas pronto, então eu acho que foi um pouco isso. Esses clientes e esse volume de negócio na altura permitiam-nos perceber um bocadinho melhor o que fazer a seguir.
Ricardo, o vosso volume de negócios atual e como é que tem crescido ano a ano, ou em inglês, year on year?
Olha, dando uma referência que de 2023 para 2025 nós duplicámos a faturação, ok? Nós temos uma previsão de crescimento este ano na ordem dos 25%, para mais ou menos 20, cerca de 25%, sim. E é isso, portanto, temos este ano a expectativa de chegar a cerca de 2,5 milhões, e é isso, tem feito esse crescimento ao longo destes últimos 2 anos de forma mais acelerada e continuamos com esse objetivo.
No mundo empresarial fala-se muito numa possível saída, ou seja, numa possível venda ou compra da empresa. Vocês já tiveram alguma oferta de compra ou pensaram em potencialmente vender a empresa?
Ao longo dos anos era comum aparecerem muitas ofertas, não é? De interesse de empresas. Até hoje ainda não apareceu o projeto que nós sentíssemos que estivesse alinhado. Não é uma questão que nós colocamos como não possível, mas tem que ser o projeto certo.
Como é que vocês distribuem o foco do negócio entre aquisição de novos clientes ou fazer cross-sell ou upsell, ou seja, vender a clientes já existentes?
Ora, hoje em dia eu diria que está nos 50-50, mas até há pouco tempo era única e exclusivamente nos clientes onde nós já estávamos a trabalhar, porque nós não estávamos a fazer grande trabalho de aquisição. Fazíamos o normal, mas sem grande foco aí. Hoje nós temos uma equipa maior, com outro tipo de capacidade e recursos, com um foco mais estratégico, com mais investimento para a angariação de novos. Portanto, nós damos muito atenção ao cliente com quem trabalhamos, daí essa lógica de continuidade para nós é fundamental, mas depois temos cerca de 50% de esforço, ou seja, é uma equipa que está focada essencialmente aí a fazer esse trabalho de aquisição de novos clientes. E essa é, a grande mudança que fizemos desde o ano passado.
Falando de marketing, qual é a vossa estratégia de marketing, resumida, claro, para clientes existentes e para clientes novos? Como é que vocês comunicam com os vossos clientes existentes e como é que vocês fazem saber potenciais clientes novos que vocês existem?
Nós temos duas abordagens aqui que atualmente estamos a utilizar. Essencialmente, enquanto comunicação, é comunicarmos mais valor, ou seja, aquilo que nós fazemos, como fazemos, nomeadamente nesta questão até do próprio AI, nós sermos, no fundo, criadores também desse conteúdo e não apenas seguidores. Porque acreditamos que se conseguirmos passar a mensagem e, acima de tudo, se partilharmos com a comunidade aquilo que estamos a fazer, é uma das formas, talvez, a mais interessante de mostrar essa capacidade de podermos ser um parceiro para futuros clientes. E, portanto, estamos mais focados nessa comunicação, falar um pouco também daquilo que são os nossos projetos que já desenvolvemos e depois de alguns eventos que estamos a organizar dentro da nossa comunidade, onde convidamos várias pessoas da área, digamos assim, para termos conversas à volta de startups, desenvolvimento de produto, estratégia. Estratégia de mercado, research, coisas que nós trabalhamos no dia a dia. Portanto, essa é uma das formas. A segunda, a nível de trabalho com clientes, e aí numa abordagem mais direta, ou seja, temos uma equipa que faz contacto direto com possíveis clientes dentro de áreas que nós trabalhamos, a nível de indústria, e aí vamos com uma abordagem mais técnica, ou seja, termos a oportunidade de trabalhar com eles, de tentar perceber quais são os desafios que eles têm e conseguirmos em conjunto ajudá-los a construir algo em cima desse problema. Então, é uma abordagem em que trazemos a mesma lógica do conhecimento, mas com o objetivo de desenvolvermos ali um primeiro serviço com eles.
Olha, ao longo destes anos todos, qual foi a campanha de marketing, Clara, que te lembres que se calhar vocês consideraram tendo sido a mais bem-sucedida? O que é que foi feito, se te lembrares de resultados obtidos ou de métricas utilizadas?
Nós nunca tivemos, honestamente, uma estratégia no passado muito focada em angariação, ok? Sempre foi mais, eu diria que a melhor estratégia que fizemos, não tanto de clientes, mas foi muito mais orientada à retenção de talento e à angariação de novo talento, ok? Quando eu falava que em 2023 até 25 fizemos este crescimento, nós precisámos de contratar bastante. Então, a nossa melhor estratégia de marketing e que teve melhores resultados foi exatamente essa, ou seja, nós fizemos todo um trabalho de falar mais sobre a empresa, de falarmos sobre aquilo que eram as condições que nós tínhamos, qual é que era a visão que nós tínhamos para o futuro, para onde é que nós estávamos a caminhar, qual era o tipo de projeto onde nós estávamos a trabalhar, como é que era o nosso dia-a-dia na empresa e quais é que são os valores e a cultura da Antel. E essa estratégia de marketing foi a primeira que começámos a fazer mais, tanto com foco, neste caso no talento, e permitiu-nos que, ao longo deste último ano e meio, crescermos a nossa equipa, trazermos cada vez melhor talento para dentro da nossa estrutura e pessoas com um alinhamento cultural que, obviamente, facilita muito depois o trabalho. Portanto, eu diria que essa foi a campanha que melhor sucesso teve, não tanto na angariação de clientes, mas sim na angariação de talento, que é fundamental para depois executarmos os projetos nos clientes.
Ricardo, e falando de talento, passamos ao próximo ponto, que é, no fundo, gestão de pessoas. Eu li no vosso website a seguinte frase: estamos sempre à procura de pessoas talentosas. E pelo que vi também, vocês têm hoje pelo menos 4 vagas abertas de contratação no vosso website. Perguntava-te quem foram os fundadores da Antel e quem são os diretores atuais?
Olha, os fundadores, portanto, eu, o Miguel Oliveira e o Nelson Alves, ok, que fundámos a empresa, juntamente na altura ainda com o Sérgio Laranjeira, que era um dos fundadores, eu faço sempre questão de falar nele, continuamos amigos, e depois, mais recente, há cerca de 4, 5 anos, acho que não estou a cometer aqui nenhuma gafe, nós convidámos 3 pessoas para se juntarem à empresa e com um papel também de stakeholders dentro da estrutura. No fundo, o Miguel é o diretor-geral da empresa, o Nelson é o responsável de estratégia, produto, design, no fundo acaba por trocar nestas 3 áreas. A Elizabeth tem a responsabilidade de recursos humanos, que é a nova pessoa que se juntou. O Abel Soares, que tem a responsabilidade técnica, mais orientada aqui ao desenvolvimento, com o Rafael, que é também um outro elemento que se juntou também à liderança da empresa, com a responsabilidade também técnica, a nível de engenharia, e depois, no meu caso, eu faço a parte de negócio e vendas. E, portanto, estes são atualmente os líderes dentro das várias áreas da empresa, que nos permite, nós temos um trabalho conjunto para pensarmos futuro, para pensarmos a empresa, e, no fundo, tem sido um pouco esta é a atual estrutura da empresa.
Olha, em relação ao lucro e talento, como é que vocês gerem o equilíbrio entre rentabilidade e retenção de talento no dia a dia, especialmente num mundo cada vez mais automatizado?
A sonoridade eu acho que é a chave para nós, ok? Porque lá está, com as ferramentas que nós temos hoje disponíveis, a rentabilidade vem muito dessa capacidade de decisão e de humanizarmos também aquilo que é o desenvolvimento. Pessoas mais júniores ou com menos experiência acabam também por usufruir deste talento mais sénior. Portanto, a rentabilidade vem muito daí, vem da conjugação destes 2 fatores: experiência, capacidade de produção, utilização de ferramentas que temos hoje disponíveis e, portanto, acrescentar este valor aos clientes é o extra em cima de tudo isto. Portanto, não é apenas o tempo de desenvolvimento, como eu dizia há pouco, em que há muito esta lógica, às vezes, de colocar recursos em clientes, é muito mais este conhecimento do mundo todo que permite trazer este valor e que nos permite, obviamente, tornar-nos mais rentáveis também no final do dia.
Ricardo, expansão. Como é que vocês veem o vosso mercado no futuro? Vêem-se a expandir para outros verticais, servir mais ou melhor os verticais existentes, com cross-sell e upsell, servir clientes noutras geografias ou outras formas de expansão?
Nós, atualmente, o nosso grande foco a nível de expansão está em mercados, ou seja, nós estamos a apostar muito nos Estados Unidos, mercado de Inglaterra, e temos depois o foco também de conseguirmos tocar ali um pouco no centro da Europa, mas principalmente estes dois mercados é onde nós estamos a focar-nos. E passa por duas dinâmicas. A primeira, os clientes que nós temos, ajudá-los a que eles cresçam e, portanto, e nós continuarmos a trabalhar com eles por períodos mais longos, e, portanto, estamos a fazer isso. Em relação a novos clientes nestes mercados, é tentarmos, lá está, conseguir tocar em 2, 3, 4 projetos mais estruturados, digamos assim, a nível de recursos, a nível de financiamento, e sermos também esse parceiro junto desses clientes. Portanto, a nossa lógica é tocar estes mercados porque têm condições financeiras mais favoráveis para o tipo de serviço que nós prestamos, e porque depois culturalmente e os case studies que temos também nos ajudam a vender mais nesses clientes, nesses projetos e nessas geografias, e portanto é essencialmente aí, não tanto uma lógica de expansão de outros serviços, porque aí normalmente trabalhamos com parceiros e quando necessário fazemos essa abordagem ao mercado conjunta, mas acima de tudo tentarmos trabalhar os clientes que temos atualmente e na aquisição de novos dentro deste mesmo modelo de continuidade e de longo prazo.
Ricardo, passando para um contexto mais pessoal, o que significa para ti liderar?
É uma pergunta interessante. Eu acho que, acima de tudo, é criar mais direção e significado. Ou seja, houve alturas em que definir objetivos e gerir tarefas era algo que eu estava mais focado e, no fundo, garantir que as pessoas percebem porque é que estão a fazer e aquilo que estão a fazer e qual é que é o seu contributo para algo maior dentro da estrutura. Portanto, hoje em dia é muito mais esta a dinâmica de liderança que eu vejo e que faz mais ressonância comigo, porque ao longo da carreira eu sinto que isto evoluiu bastante, não é? Eu no início era mais focado, como eu dizia, em execução, aos resultados, garantir que as metas eram atingidas e com o tempo eu percebi que os resultados sustentáveis vêm quando as equipas estão alinhadas e motivadas e não pressionadas, não é? Uhum. E hoje vejo-me como um líder mais orientado para o propósito, alinhamento da autonomia, que as pessoas consigam perceber e que consigam ter essa autonomia nas suas tarefas e definir claramente a visão e dar o contexto e depois dar espaço para que as pessoas possam crescer e assumirem as responsabilidades.
Chegamos ao último ponto desta entrevista, recomendação de um livro. Tens algum livro que tenhas lido recentemente e que te tenha inspirado em relação ao mundo atual ou à indústria para a qual trabalhas? E se sim, se podes dizer o tema, o título, o que mais gostaste e o autor do livro?
É interessante a questão porque isto que eu falava há pouco, esta evolução, está muito ligada a esse livro, a um livro que eu li, que marcou, que é o Start With Why, do Simon Sinek, e ele reforça precisamente esta ideia, não é? Que a liderança não começa no quê, mas no como, não é? Ou no como, mas no porquê, neste caso. E sabermos questionar isso, ou seja, quando as pessoas entendem o propósito, esse compromisso deixa de ser imposto e passa a ser genuíno, não é? Ou seja, este livro, ele, essencialmente a ideia principal é que líderes e organizações mais inspiradoras, não é, começam com esse porquê, o propósito. E o interessante para mim é que este livro acabou por me dar uma lógica também de mudança até na própria cultura, na forma como nós abordamos o próprio dia-a-dia e a mensagem da empresa, não é? A simplicidade que o conceito tem e a aplicabilidade do mesmo, que é uma ideia aparentemente simples, não é? O propósito, porquê é que fazemos isto? E não tanto a lógica do serviço, da tecnologia, mas mais o valor que nós acrescentamos. E, portanto, este livro fez-me refletir muito sobre esse alinhamento estratégico, perceber que o porquê não é apenas uma mensagem de marketing, mas algo que deve orientar decisões, cultura e posicionamento da empresa. E, portanto, acho que o contexto atual, em que há muita concorrência e diferenciação, a diferenciação é muito difícil, ter esta clareza do propósito e a vantagem competitiva real, no fundo, ou seja, é uma vantagem no final do dia. E as organizações que sabem explicar claramente porquê é que existem, conseguem atrair talento, clientes e criar relações mais duradouras.
Ricardo, obrigado por ter estado connosco neste episódio de Mestres de Negócio.
Muito obrigado mais uma vez pelo convite e um até breve.
No próximo episódio continuaremos as conversas com inovadores, líderes e empreendedores que através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Obrigado por terem estado connosco e até ao próximo episódio. Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.